Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Aqui na apresentação, Zé Gonçalves, vice-presidente da entidade. Quero mandar um bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Patos, Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Um bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho, Assunção. Bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. A todos os companheiros e companheiras que estão na escuta de mais um programa Sem Fempe para Todos. Mas, companheiros, nós definimos um calendário de reuniões do Sem Fempe. Esse calendário começou a ser cumprido no último dia 6 de fevereiro, iniciando com a Assembleia Geral dos Servidores de Patos, com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 7 com os servidores das demais secretarias, com exceção da Saúde e Educação. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós realizamos a Assembleia com os aposentados e pensionistas, e à tarde com todos os servidores lotados na Secretaria de Educação do município. Então, essas quatro assembleias realmente ficou definida aí as reivindicações, as demandas, né, dos servidores municipais, que serão apresentadas amanhã, inclusive, através de ofício ao prefeito Bonifácio Rocha, que na quarta-feira estará recebendo, né, o Sem Fempe para uma audiência, e nós já vamos entregar a pauta de reivindicações amanhã para que seja analisada pela gestão e que na quarta-feira já traga algum resultado. As nossas demandas, né? As nossas reivindicações. Mas nós também definimos um calendário de assembleias que, logo após essas assembleias que foram realizadas em Patos, precisamente nos municípios de Quixaba e São Mamed, em Quixaba, que a reunião estava prevista para as 9 horas, a prefeita simplesmente encaminhou o ofício dizendo que só liberava os servidores, os professores, às 11h30 e também a escola às 11h30. Olha, na verdade, de 11 horas, o Fundamental 1 já é liberado, inclusive os professores. E às 11h30 também não tem mais nenhum servidor para reunir, porque muitos, inclusive, dependem do transporte escolar dos ônibus, né, para se deslocar. Alguns moram na zona rural, outros moram em outros municípios, moram em Cacimba de Areia, moram em Patos, e precisa, inclusive, do mesmo transporte que vai deixar os alunos, né, porque senão não tem como eles retornarem para suas residências. Então, na verdade, foi uma manobra da prefeita, a segunda vez que acontece isso, a primeira vez foi com a secretária de Educação e agora com a prefeita. E aí o Sem Fempe vai denunciar essa situação ao Ministério Público Federal do Trabalho, até porque todos os servidores e servidoras têm direito a se reunir, inclusive no horário de trabalho, certo? Nós temos direito às nossas paralisações, são 3 paralisações por ano, os servidores devem ser liberados para suas reuniões e, na verdade, a prefeita de Quixaba quer, nesse sentido, impedir a organização sindical, quer impedir a ação do sindicato no município, mas não vai conseguir, porque nós vamos, inclusive, representá-la enquanto gestora, certo? No Ministério Público Federal do Trabalho, porque isso aí é uma forma de inviabilizar a ação sindical e não pode acontecer. Mesmo assim, nós conversamos com alguns companheiros, né? Existe realmente uma demanda grande lá em Quixaba, porque a prefeita simplesmente não pagou o 13º salário em cima de toda a remuneração, certo? Essa aqui é uma questão concreta. Tem essa irregularidade no pagamento do 13º salário, o texto de férias está sendo descontado à Previdência, que também é irregular, os professores que entraram através de concurso público em 2006 estão sendo prejudicados no tocante à mudança de nível, o aumento de 4,17% não foi implantado agora em 2019, a insalubridade das auxiliares de serviço e demais secretarias também não foi implantada, né? Apenas os servidores da saúde que recebem a insalubridade. O plano de cargos para carreira e salário para as demais categorias não existe, e aí precisa realmente se construir esses planos de carreira e salário, especialmente para assistentes sociais, para psicólogos, para a saúde e outras categorias. O equipamento de proteção individual, que também não é entregue, né, para os auxiliares de serviço, para o pessoal realmente que trabalha em locais insalubres. Eu acho que devido a tudo isso, a prefeita tem medo do sindicato se reunir com os servidores. Mas mesmo assim, a gente conversou com as pessoas individualmente, né, e já presenciamos isso. E logo após o lançamento da nossa campanha salarial, na próxima quarta-feira, a gente vai comunicar aqui no grupo do WhatsApp de Quixaba, né, do servidor de Quixaba, o dia que a gente vai para recolher a documentação de todos os servidores, que passa necessariamente por dois contra-cheques, né, de cada ano, o contra-cheque do 13º salário, que foi pago a menor, o comprovante de residência, portaria de nomeação, a carteira do SINFEMP, né, e cada professor, auxiliar, cada servidor deverá assinar a procuração para o advogado. Nós vamos entrar com essas ações contra a Prefeitura de Quixaba e também as mensalidades sindicais que não estão sendo repassadas para o SINFEMP, né? Então, essa é a situação de Quixaba, aqui pertinho de Paz, parece que é tudo normal, tudo tranquilo, mas na verdade é um verdadeiro caos. E para complicar, praticamente a gente não presencia lá vereadores da oposição. Então, a Câmara praticamente não se pronuncia. É, algum vereador é importante que se pronuncie sobre essa situação, algum vereador ou vereadora, né, porque se depender dessa gestão, realmente parece que está às mil maravilhas, mas com certeza às mil maravilhas para eles, né, para os servidores de maneira nenhuma. Então é importante que os companheiros e companheiras fiquem atentos para essa situação de Quixaba, que o SINFEMP vai agir, que a prefeita permita que reúna ou não reúna, mas a gente vai visitar os locais de trabalho e realmente vamos fazer a defesa intransigente de todos os servidores, porque ela é mandato de 4 anos. Os servidores não. Os servidores só vão sair do município quando se aposentarem, ou senão quando morrerem. Certo? Agora, prefeito passa, vereador passa, às vezes antes do que está previsto, né? Então é importante que essas pessoas reflitam, que estão no poder, não vão ficar o resto da vida. Certo? Então é importante a organização e a mobilização. Eu quero aqui parabenizar todas as companheiras e companheiros que tiveram a coragem realmente de denunciar esse descaso na gestão de Quixaba, né? Que muitas vezes a imprensa oficial, né, a imprensa que tem aí o apoio oficial da prefeitura, só divulga as coisas boas desses municípios, mas na verdade a questão de Quixaba está essa em relação aos servidores municipais. Bom, à noite nós realizamos uma Assembleia Geral com os servidores do município de São Mamede. São Mamede também é outra cidade, outro município, que parece que está tudo bem, está tudo resolvido. No entanto, muitas irregularidades. Primeiro que o gestor não paga insalubridade aos garis de 40% de acordo com o laudo apresentado pelo SINFEMP, né? Está pagando apenas 10%. E outros só está pagando devido à demanda judicial. Tem uns 3 garis que realmente estão sendo pagos. Mas a insalubridade do servidor da saúde não está sendo paga, não foi implantada. E olha que o homem é da saúde, certo? O homem é doutor, certo? Sabe que aqueles companheiros e companheiras que trabalham nas unidades básicas de saúde, nas UBS, que trabalham no hospital, né, que trabalham em qualquer local de saúde, que tem realmente direito a essa insalubridade, dos motoristas de ambulância. Esses motoristas, inclusive, que fazem o transporte de pacientes, mesmo que não seja ambulância, também têm direito à insalubridade, certo? Que as auxiliares de serviço de todas as secretarias, inclusive da educação, da saúde, serviços públicos e infraestrutura, onde tiver um auxiliar de serviço que está lavando lá banheiro, que tem contato com fezes, com urina, certo? Essas companheiras e companheiros têm direito à insalubridade. É que os garis têm direito à insalubridade no percentual de 40%, inclusive as auxiliares de serviço é 20%. Mas simplesmente ele não implanta, faz de conta que não existe essa demanda, mas realmente é lamentar que um prefeito que é médico se negar a implantar um direito assegurado na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a insalubridade nos percentuais de 10, 20 e 40, inclusive o laudo que foi feito pelo SINFEMP. Então, se nega realmente a implantar. É lamentável essa situação. Mas não param por aí. Não para por aí, porque a prefeitura, além de não respeitar esse direito dos servidores, também não faz a entrega do EPI, o Equipamento de Proteção Individual. O rateio do Fundef que vem se arrastando. Foi uma lei para a Câmara e até agora o prefeito também não fez esse rateio do Fundef. O descumprimento do plano de carreira e salário do magistério. O 13º salário pago a menor, né? Pago a menor, agora é moda, né? É moda. Quixaba, você ganha 2 mil por mês, aí quando você vai receber o seu 13º no mês de dezembro, recebe R$1.000, um exemplo. Certo? Soma média a mesma coisa. Então é prejuízo para quem ganha acima do salário mínimo, especialmente os profissionais do magistério. O pagamento do PEMAC, que é a maior luta também para pagar, e a falta de condições de trabalho. Então todos os companheiros e companheiras devem inclusive organizar essa documentação. É igual a documentação aqui de Quixaba, né? Para os servidores, os servidores de soma média. Para se ter uma ideia, esse 13º salário de 2017 e 2018 foi pago em cima do salário base, né? Não foi levado em conta toda a remuneração. E os servidores devem organizar 2 contra-cheques por ano, certo? De preferência um por semestre, e um do 13º salário que foi pago a menor. Também juntar comprovante de residência, portaria de nomeação, carteira do SINFEM eu esqueci aqui antes de dizer aos companheiros de Quixaba, mas também vai prestar em Soma Média, cópia do CPF da identidade, certo? Então, 2 contra-cheques por ano, contra-cheque do 13º salário, a portaria de nomeação, comprovante de residência, carteirinha do sindicato, certo? Para que realmente possam todos assinar a procuração e a gente entrar com as ações na justiça. Então, é essa a situação das duas assembleias que foram realizadas, uma, no caso, a conversa com o pessoal individualmente em Quixaba, e Soma Média é onde aconteceu a reunião na sede do SINFEMP. Na próxima sexta-feira, dia 22, às 4 horas da tarde, estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Catingueira, na sede do sindicato. Na segunda-feira, né, segunda-feira de amanhã, 8 dias, às 4 horas da tarde, será a vez de São José do Bonfim, na Escola Municipal Humberto Lucena. Na terça-feira, dia 26, nós vamos reunir em São José de Espinharas. Também muitas complicações no município de São José de Espinharas. Os auxiliares de serviço da educação e demais secretarias, com exceção da saúde, os demais servidores não recebem salubridade. O laudo foi entregue, mas o prefeito também não implantou. Então, às 3 horas da tarde, reunião com todos os servidores de São José de Espinharas na sede do SINFEMP no município. Na quarta-feira, dia 27... às 4 horas da tarde, será a vez de Santa Luzia. Às 4 horas da tarde, também na sede do SINFEM. Na quinta-feira, dia 28, mais outro município complicado, Olho d'Água. Reunião às 4 horas da tarde, na sede do SINFEM, na quinta, 28. Aí, fechando esse calendário aí de reuniões, do mês de fevereiro, né? Do dia 12 ao dia 28, vamos ter início aí o calendário de reuniões do mês de março. O mês de março. No dia 7 de março, numa quinta-feira, será a vez de Vista Serrana, às 4 horas da tarde, na Escola Estadual. Na segunda, dia 11 de março, em Mãe d'Água, às 11 horas da manhã, no Salão Paroquial. Na terça, dia 12, às 4 horas da tarde, será realizada a Assembleia Geral em Condado, na sede do SINFEMP. No mesmo dia 12, né, na terça-feira, será a vez de Malta, às 7 da noite, na Escola Estadual. Na quarta-feira, estaremos realizando a Assembleia em Areia de Baraúnas, às 4 horas da tarde, na sede do SINFEMP. Na quinta-feira, dia 14, será a vez de São José do Sabugi, às 4 horas da tarde, na sede do SINFEMP. Na sexta-feira, 15, Cacimba de Areia. Muitos problemas também, não tocando a insalubridade, que o prefeito não quer implantar. Sexta-feira, dia 15, né, de março, às 4 horas da tarde, na sede do SINFEMP, Cacimba de Areia. Na segunda-feira, dia 18 de março, Várzea, às 4 horas da tarde, na sede do sindicato. No dia 19, temos 2 reuniões. Uma em Salgadinho, às 3 horas da tarde, na sede do SINFEMP, e a outra em Assunção, às 18 horas, na sede do sindicato. No dia 20 de março, na quarta-feira, será a vez de Emas, às 4 horas da tarde, na sede do SINFEMP. Dia 21, na quinta-feira, será no município de Tenório, às 4 horas da tarde, na sede do Sinfemp. E no mesmo dia, em Junco do Seridó, às 7 da noite, também na sede do Sinfemp. Na sexta-feira, dia 22 de março, às 4 horas da tarde, na sede do Sinfemp, em Passagem. E a última reunião, na segunda-feira, dia 25, em Santa Terezinha, às 4 horas da tarde, na sede do Sinfemp. Então, um calendário que a gente está visitando também os locais de trabalho, pela manhã, à tarde, né? Por isso que a gente está colocando aí a maioria das reuniões acontecendo somente uma reunião, uma assembleia por dia, para facilitar, inclusive, a visita às bases, né? Mas esses dois meses será, na verdade, de grandes visitas aí, mobilizações de todos os servidores. Então, do dia 6 de fevereiro até o dia 25 de março, dois meses aí de mobilização de todos os servidores de Patos e região. Lembrando, né, o nosso lançamento da campanha salarial, quarta-feira, dia 20. Quarta-feira, dia 20, paralisação de todos os servidores e servidoras de Patos, Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. É paralisação de todos os servidores de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção. É paralisação de todos os servidores de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O Sinfemp já encaminhou ofício desde a semana passada, certo? A todos os prefeitos, aqui em Patos, inclusive, nós protocolamos até por secretaria, além do gestor também por secretaria, então é um dia de paralisação para o lançamento da campanha salarial 2019 do Sinfemp, que tem como tema Coragem de Lutar, União para Vencer. E também vai ser o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, chamado aí pelas centrais sindicais. Então nós estamos aproveitando esse Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência e aproveitando para fazer o lançamento da nossa campanha salarial 2019. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves no programa Sinfemp para Todos.
Campanha Salarial 2019. Sujeira pra todo lado. O Sinfemp convida todos os servidores públicos municipais de Patos e região para participarem nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, do lançamento da Campanha Salarial 2019. Concentração, a partir das 8 horas da manhã, na sede do Sinfemp, localizada na Praça Erivaldo Mota, Centro. Em seguida, paralisação geral por melhores salários e condições dignas de trabalho e contra a reforma da Previdência de Bolsonaro. Coragem de lutar. União para vencer. Sinfemp, um sindicato de luta. Que país é esse?
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Pois é, estamos aí com uma proposta perversa para a Previdência. Essa reforma da Previdência que vem aí, que é pior do que a reforma, a proposta apresentada pelo governo golpista do Michel Temer. E simplesmente vai acabar com a aposentadoria em nosso país. Eu quero ver mais uma vez como vão se comportar os deputados e senadores aqui da Paraíba, porque nós alertávamos antes, né, que quem votou para tirar a Dilma estava votando contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro. Porque me diga uma coisa, o que melhorou com a saída de Dilma até hoje? E eu pergunto ao mesmo tempo, o que piorou? Podemos dizer que tudo. Gasolina 2,70 no governo Dilma, hoje está 4 e pouco. Mais de R$ 4,00. O gás era R$ 38,00. Hoje está em R$ 65,00, R$ 70,00, R$ 80,00. É por aí vai. Óleo diesel, a mesma coisa. Tudo aumentou. Tudo. Menos o nosso salário, né? Porque veio só essa merreca aí que foi dado pelo governo federal e a tendência é que o próximo seja menor. E o atual, inclusive, ainda reduziu R$ 8,00. E aí vem essa reforma da Previdência, companheiros, que nós chamamos a atenção aqui de todos os servidores e servidoras. Porque quando o Sinfemp colocou aquela bandeira, aquela faixa, não ao golpe, é porque a gente já sabia o que vinha pela frente, que era realmente a entrega do nosso país ao capital estrangeiro, é a privatização de tudo, a entrega. Vocês estão vendo aí, presenciando, Mariana, Brumadinho, certo? Esse crime cometido contra o povo, contra o nosso país, contra a natureza. Isso aí é feito da privatização. Nós estamos vendo aí o resultado da privatização com a Energisa aqui na Paraíba, a Saelpa que foi privatizada. Melhorou o quê? Né? Hoje, se tiver um poste quebrado, você ligar, eles muitas vezes querem que você pague. Né? Se para tirar um poste do meio da rua, você tem que pagar. Tudo tem que pagar. Então, a privatização é justamente isso aí. É lucro acima de tudo e o povo que se dane. Essa que é a realidade. Então, eu vou ler aqui um texto importante sobre essa reforma da Previdência. O texto chama atenção aqui. Atenção, trabalhador. Querem acabar com a sua aposentadoria. O governo Bolsonaro quer acabar com o sistema público de aposentadoria e entregar a administração da Previdência aos bancos, introduzindo o chamado regime de capitalização em substituição ao de repartição que vigora ainda hoje no Brasil. A diferença é que, no modelo anunciado e defendido pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, patrões e governos deixam de contribuir e a poupança da classe trabalhadora passa a ser gerida pelos banqueiros, que certamente vão lucrar muito com a mudança, em detrimento dos aposentados. Para vocês terem uma ideia, a contribuição aqui para a Previdência dos patrões e dos governos chega a 75%. E ainda dizem que a Previdência está quebrada, e imagina quando esse povo deixar de contribuir. Nós vamos manter essa Previdência com 25%? Então é isso que está sendo realmente colocado. Para que se tenha uma ideia do que isto pode significar, é bom saber que no Chile, onde tal mudança foi implantada pelo general torturador Auguste Pinochet há mais de 30 anos, os resultados estão sendo colhidos e conhecidos agora. 90,9% dos que se aposentaram no regime de capitalização recebe menos de 50% do salário mínimo e estão condenados à pobreza extrema. Não podemos permitir este retrocesso no Brasil, onde os aposentados não podem receber menos que o PIS nacional e a Previdência Pública é o maior e mais eficaz programa de distribuição de renda já criado no mundo. Não seja cúmplice deste crime que querem cometer contra os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Reaja, participe da luta contra a reforma da Previdência de Bolsonaro, que é ainda pior do que a proposta pelo governo Temer. Tem por objetivo a privatização e traduz os interesses dos grandes capitalistas, especialmente os banqueiros. Dia 20 de fevereiro, as centrais sindicais realizam uma Assembleia Nacional em defesa da Previdência Pública e das aposentadorias. O sucesso desta luta depende de você. Então, por isso que a orientação das centrais sindicais, onde estão sendo realizadas plenárias, mobilizações, paralisações, nesse dia 20, na próxima quarta-feira, você, trabalhador e trabalhadora, você, servidor e servidora, certo? Do município de Patos e demais municípios que compreendem a nossa base territorial, participe dessa nossa atividade no dia 20, porque nessa questão aí, dessa mobilização do dia 20, nós vamos definir aí uma greve geral no país, porque não tem como aceitar uma coisa dessas, né? Tem um outro texto aqui muito interessante do senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, um defensor número um da aposentadoria em nosso país. Ele, inclusive, coloca aqui o número, né, de suicídios de idosos, especialmente nos países onde adotaram essa capitalização, no caso do Chile, na Colômbia, no México e no Peru. E que, inclusive, esses países já estão voltando atrás porque não deu certo. É uma situação extremamente difícil, porque se você não tem condições de contribuir com a Previdência, você simplesmente não vai se aposentar, você não vai contribuir com essa capitalização, que é tipo uma poupança. Por exemplo, eu vou pegar hoje R$50 por mês e vou depositar nessa tal da capitalização para eu ter uma aposentadoria futuramente. Certo? Você que está desempregado, você que não tem carteira assinada, você vai ter condições realmente de fazer essa contribuição? É praticamente impossível. Especialmente quem vai ser penalizado aí é a juventude. A juventude está sem perspectiva. E essa reforma realmente vai prejudicar, encheu a juventude brasileira. Então é importante que nós, servidores públicos, servidoras públicas, trabalhadores e trabalhadoras, analisem essa questão. Essa turma que está aí, primeiro que assaltaram o poder através do golpe em 2016, né? E agora que foram eleitos democraticamente pelo povo através das mentiras, né? Dos fake news aí da internet, certo? Estão com a proposta de totalmente piorada, podemos dizer assim, em relação ao governo anterior, ao governo golpista do Temer. Então é o momento da gente se mobilizar. Então essa atividade da próxima quarta-feira aqui em Paz é importante. Que as centrais sindicais participem, que as demais entidades sindicais participem, que o movimento comunitário participe, que os movimentos sociais participem, que a juventude, que as mulheres participem. Nós estaremos concentrando às 7h30 da manhã na Praça Edivaldo Mota, em frente à sede do Sinfemp, onde estaremos fazendo uma assembleia. Em seguida, sairemos encaminhada até a sede da Prefeitura Municipal de Patos, onde faremos um ato público, e esse ato público é contra a reforma da Previdência. Inclusive, vamos abrir espaço para todos os companheiros e companheiras de outras categorias, realmente para mobilizarmos aqui em Patos contra essa reforma tão cruel contra a classe trabalhadora. E é importante, mais uma vez, a gente ficar de olho aí nos deputados federais da Paraíba, que agora piorou, porque nós perdemos, inclusive, o deputado Luiz Couto, que foi candidato a senador, não foi eleito. Então, nós estamos aí com 12 deputados federais, certo? E os 3 senadores. Vamos ver o comportamento, né, desses deputados e senadores agora nessa votação da reforma da Previdência. Se vão realmente repetir a dose que repetiram no governo golpista do Temer, em votar pela manutenção do Temer. Vamos ver se eles também vão seguir
essa orientação do governo do Bolsonaro para retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras e acabar com a aposentadoria em nosso país. É importante, né, que a gente realmente fique atento a esses deputados e senadores que votaram contra a classe trabalhadora. Então é importante que todos os companheiros e companheiras participem, porque o Sinfemp está nessa luta, porque essa reforma da Previdência prejudica diretamente os servidores e servidoras em todos os municípios. E agora não é a questão do Instituto de Previdência de Paz, não. Não é a questão do Instituto de Previdência de Santa Luzia, não. É a questão da Previdência no geral, do INSS, e pior, que o governo diz que fala em crise todo dia, e aí tirando 600 bilhões da Previdência, que diz que está quebrada, para pagar outras contas. Que quebradeira é essa? Essa quebradeira só serve, né, que não tem mais condições de se manter, para tirar direito da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo tem como tirar dinheiro, meter a mão no dinheiro da Previdência, mais de 600 bilhões para pagar outras contas aí que não tem nada a ver, que é dinheiro para o aposentado. E podemos ter a certeza aí de afirmar aqui, com toda tranquilidade, vai faltar dinheiro nesse país para pagar os aposentados, pode ter certeza, se continuar com essa política perversa, tirando o dinheiro que está depositado para pagar outras coisas. São as pedaladas, né, que eles estão dando aí, mas a pedalada só se viu para Dilma, porque logo em seguida aprovaram um projeto na Câmara, certo, dos deputados e no Senado, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e no outro dia o Temer já estava pedalando e não deu nada. O que só dá nesse país problemas, né, no governo da Dilma e do Lula. Essa aqui é a verdade. Então, por isso que nós estamos preocupados com essa reforma da Previdência, que vai retirar drasticamente o direito à nossa aposentadoria, assim como foi a reforma trabalhista que nós denunciamos anteriormente. Mas, companheiros, a pauta de reivindicações esse ano, ela passa, especialmente nos outros municípios da nossa base territorial, pela implantação da insalubridade. A insalubridade, muitos gestores ainda ignoram esses direitos dos servidores e servidoras. A questão do equipamento e proteção individual, os planos de carga, carreira e salário para as categorias que não têm, a ausência do equipamento e proteção individual. Então essa é uma pauta, né, que vai realmente ser trabalhada em todos os municípios, a revisão salarial, as condições dignas de trabalho, tudo isso. E aqui em Patos, nós estamos com a pauta que será realmente acrescentada de outros pontos amanhã, antes de entregar o documento ao prefeito Bonifácio, que trata dos seguintes pontos. Primeiro, a retirada das faltas das fichas funcionais de todos os servidores que participaram da greve. Neste caso, a prefeitura deverá encaminhar um projeto de lei para a Câmara para regularizar a situação. Inclusive, isso foi homologado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e até agora nada. O segundo ponto, e aqui segue uma ordem de prioridades, que é a isonomia salarial e a equiparação salarial entre as mesmas categorias. A Comissão de Isonomia já fez o levantamento e entregou à Secretaria de Administração. São 700 servidores beneficiados com esse atendimento. Por exemplo, quem ganha R$ 100 auxiliar de serviço deverá passar a ganhar 200. O técnico administrativo que ganha 250 passará a ganhar 512. O vigia que ganha 100 passará a ganhar 200. E nós queremos aí também essa isonomia, essa equiparação salarial, para logo em seguida a gente discutir aí a revisão salarial para todos os servidores. Agora tem que igualar salário, não tem sentido um auxiliar de serviço que está lavando banheiro, contato com fezes, com urina, lá no mercado da carne, ganhar R$ 100 de gratificação. Aí você tem a mesma auxiliar de serviço na saúde, que faz a limpeza, ganhando 200. Então nós queremos igualar os 100 com os 200, igualar todo mundo. E em seguida, já é um ponto aqui adiante, que a gente vai estar tratando essa questão do aumento salarial, da revisão salarial para os servidores. Então nós queremos essa isonomia, que é um grande prejuízo, né, para todos os servidores aqui de Patos. O terceiro ponto é a implantação das progressões horizontais e verticais. Essa é uma demanda urgente de todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde do município. Os processos se encontram com o Sinfem para que o Conselho de Acompanhamento do Plano da Saúde analise e encaminhe esta implantação. Nós estivemos, eu e Carminha, esta semana, na Secretaria de Administração, procurando saber a comissão que tinha sido encaminhada pelo secretário de Saúde, que ainda não tinha sido nomeada, né, num diário oficial, mas nós já estamos aqui, inclusive, com os nomes, né, a representação da gestão municipal, representação dos sindicatos, né, e nós esperamos que seja publicado isso até amanhã, para que essa comissão, esse conselho de acompanhamento do plano, sente e analise imediatamente esses processos das progressões horizontais e verticais, até porque muitos companheiros estão aí prestes a se aposentar, precisando realmente de garantir primeiro nos seus contra-cheques para poderem solicitar a aposentadoria. Então é importante, e espero que até amanhã seja nomeada essa comissão no Diário Oficial do município, para que a gente possa imediatamente sentar e encaminhar para a implantação dessas progressões horizontais e verticais, que é basicamente do setor da saúde. O quarto item nossa proposta é o EPI, a entrega do equipamento e proteção individual a todos os servidores que trabalham em locais insalubres. Essa demanda foi entregue à gestão, prefeito e secretarias, onde consta a relação de todos os servidores e os EPIs necessários. Nós visitamos local por local de trabalho, de todas as secretarias. Tem o nome lá do calçado, do calçado, da camisa, da calça, né, da luva, tudo foi, o que é necessário em cada local desse de EPI, tudo foi entregue, mas até o momento nada foi resolvido. E aí se faz licitação para tudo, mas não faz licitação para o EPI. E aqui eu já quero deixar um alerta, que inclusive eu falei com os secretários, fiz uma reunião lá na Secretaria de Serviços Públicos, e disse inclusive aos secretários, sem EPI não trabalho, então nós vamos puxar realmente a mobilização aqui em Patos. Certo? Nós vamos parar ali na garagem, no centro administrativo, não sai ninguém da infraestrutura, não sai ninguém de serviço público, não sai ninguém da agricultura, não sai ninguém de meio ambiente, sem trabalhar, sem um EPI completo. Completo. Não é dar a luva da mão direita, faltar a esquerda, não. Ou uma está furada, a outra está... Nós queremos realmente o EPI, o fardamento completo. Certo? Que não tem. Então nós estamos presenciando aí a população de Passo Verde. Esse pessoal que trabalha nas praças, varrendo pela manhã, não tem nem identificação, não sabe nem quem é funcionário do município, certo? Não tem identificação nenhuma, não tem crachá, não tem EPI, não tem nada, certo? Não tem fardamento, não tem nada. Os companheiros que estão juntando aí podas de restos de árvores, a mesma coisa. Os companheiros dentro dos cemitérios, a mesma situação. Então, nós precisamos realmente resolver isso do equipamento e proteção individual. O quinto item aqui, a quinta reivindicação, aumenta a revisão salarial de 30% para todos os servidores e o descongelamento de suas gratificações. Os servidores de Patos estão sem aumento salarial há 5 anos. Apenas os que têm como base o salário mínimo estão obtendo os míseros aumentos do governo federal. É essa a situação, companheiros, porque no último ano, em 2015, nós conseguimos apenas as 6 horas corrida, certo? Mas não tivemos mais aumento. Essa que é a verdade. Então, a prefeitura todo dia está comissionando e contratando e agora terceirizando. Então tem condições realmente de conceder o aumento salarial para todos os servidores. O sexto ponto, pagamento de periculosidade ou uma gratificação de risco para os vigias, vigilantes e guarda municipal. Isso aqui não é só para Paz, não. Isso é para Paz e demais municípios. Eles dizem que o vigia não tem direito à periculosidade, mas ele pode ter uma gratificação de risco. Né? Porque esses servidores trabalham em locais correndo sério risco de sofrerem violência de qualquer natureza. E pior, sem poder usar armas, né? Pelo menos essa questão aí que os companheiros não usam. Então, os vigias, os vigilantes e a guarda municipal não usam, não, é diferentemente desse pessoal que trabalha em carro forte. Né, porque usa arma. E o pretexto é o seguinte: então, como não usa arma, não tem direito à periculosidade. Então, vamos garantir a gratificação de risco para esses companheiros e companheiras. Inclusive, São José dos Pinhais já saiu na frente e já garantiu esse direito aí. Certo? Falta só o prefeito garantir a insalubridade das auxiliares de serviço, da educação e demais secretarias. O item 7 é: nós queremos que a prefeitura, o prefeito Bonifácio Rocha, encaminhe uma lei das 30 horas para todos os servidores públicos municipais de Patos, com exceção daqueles que fizeram o concurso para 20 horas. Ocorre que, na prática, os servidores de Patos trabalham 30 horas semanais, sendo, em sua maioria, 6 horas corridas. Mas os projetos estão indo para a Câmara por categoria, favorecendo uns e outros não, né, que ficam, nesse caso, descobertos. Então, veja bem, nós presenciamos de vez em quando, isso aconteceu na gestão passada e está acontecendo agora, algum vereador que é aliado do prefeito pertence a tal categoria, vai lá, conversa com o prefeito, ele, vou organizar aqui 30 horas para a categoria de vocês, que eu sou beneficiado, né? Eu sou beneficiado, que eu sou vereador, então acontece isso. Só que nós queremos não ver o geral, né? Porque vereador, infelizmente, né, ver as coisas específicas, não ver o geral. Então, o que nós queremos é que o prefeito Bonifácio encaminhe um projeto de lei para a Câmara para garantir as 30 horas semanais ou 6 horas corridas para todos os servidores, certo? Para todos os servidores. Os companheiros da educação trabalham de 6 a meio-dia, outros trabalham de meio-dia até as 18, outros de 18 até as 22 horas. Então, é isso, na verdade, que nós queremos, as 6 horas corridas ou 30 horas. Agora, quem já fez concurso para 20 horas fica com as 20 horas normalmente. Daí vamos aumentar. O oitavo ponto, reivindicação nossa, é novo estatuto para o servidor público municipal e construção do plano de carreira e salário para as categorias que ainda não têm. Precisamos construir uma nova proposta para um estatuto que contemple as necessidades dos servidores, pois o atual é de 79, ainda da época que Edmilson Mota era prefeito. A nona reivindicação nossa, pagamento da insalubridade aos auxiliares de serviços readaptadas. Essas auxiliares deixaram de receber a insalubridade apenas por ter alergia a um produto de limpeza. Mas, no entanto, essa mesma auxiliar faz a merenda escolar ou varre o local de trabalho, configurando, nesse caso, né, que poderá ter direito por assumir outras tarefas insalubres. Então, temos 25 auxiliares de serviço nessa situação e nós precisamos que as companheiras passem por uma nova avaliação da junta médica para a gente avaliar isso. Inclusive, umas eram para estarem aposentadas, que não têm condições de trabalhar de maneira nenhuma, mas eu não sei que carga d'água é essa da junta médica de Patos, né, que não vê isso. O item 10, eleições diretas para diretores de escolas e creches do município e realização de concurso público para supervisores. Entendemos que a democratização das direções de escolas e creches passa necessariamente por eleições diretas ouvindo a comunidade. Já no tocante aos supervisores, defendemos a realização de concurso público para qualificar melhor os profissionais e cumprir o que determina a lei. Porque o supervisor está mais para supervisionar o professor do que propriamente orientar. Está mais para perseguir o magistério do que propriamente para orientar. Essa que é a verdade. Né? Então o papel pedagógico é deixado de lado para ver a questão se está trabalhando, se não está, se está fazendo isso ou aquilo. Né? O 11º ponto nosso, pela convocação de todos os aprovados e classificados do último concurso público de Patos e realização de outro concurso, caso seja necessário. Entendemos que a contratação através da terceirização onera muito mais o município. Né? Então, essa convocação dos aprovados, os 298, deve ser feita imediatamente e logo em seguida os classificados. Agora, a preocupação nossa é a seguinte. Não pode resolver, por exemplo, a prefeitura vai lá, uma categoria, vou resolver de vocês, vai outra, vai resolver de vocês. Bonifácio tem que resolver de todas as categorias. Porque nós não tivemos concurso para duas categorias, não. Tivemos para mais de duas, três, quatro, cinco, até 10, 12 categorias aí. Então, se tem professor contratado e tem professor que está classificado, chama o classificado no lugar do contratado. Se tem auxiliar de serviço contratado ou terceirizada e tem classificado no concurso, chama essa companheira ou esse companheiro classificado ou classificada. Se tem vigia, a mesma coisa. Certo? Se tem motorista, a mesma situação. Enfim, o que nós queremos é que todos esses aprovados, os 298, sejam convocados, chamados. Agora, em seguida, os classificados. Tem contratado, tem terceirizado, tem que substituir por esse companheiro que foi classificado. Essa é a defesa. E aí nós queremos aqui também alertar aos aprovados de um concurso, especialmente os classificados, né, que vocês não vão conseguir as coisas, né, falando, ah, eu vou procurar o secretário tal para resolver, ah, eu vou sozinho, vou procurar o prefeito para resolver, ah, eu vou procurar o vereador. Ora, gente, esses vereadores, muitos que estão levando vocês aí ao prefeito, está com a parentada toda empregada na prefeitura, contratada, comissionada. Esse povo quer realmente que vocês assumam? Não tenha dúvida. É muita demagogia. Por isso que essa luta tem que ser feita de forma coletiva, ampla. Certo? Uma categoria se juntar com a outra. É a guarda municipal, que só fizeram para um. É os vigilantes, né? As auxiliares de serviço, é professor, é todas essas categorias, na verdade, se unir no sentido de garantir que o prefeito Bonifácio, depois de chamar os 298 aprovados de um concurso, comece a chamar os classificados desde que tenha contratados em seus locais de trabalho. Essa que é a questão central. Porque essas enganações, essas enrolações, a gente já presenciou aqui em Patos e muitas gestões municipais, certo? Então, não, vou defender vocês, eu quero saber na prática. E aí eu pergunto, quem está cheio de contratado e comissionado na prefeitura, vai estar defendendo que você entre na vaga desse contratado ou comissionado? Eu até duvido. Mas tem uns que gostam de ser enganados, que fiquem à vontade. Pelo menos eu não entro em veredo por esse caminho aí. O 12º ponto aqui que a gente está colocando é em relação aos músicos. Os músicos que até o momento não foram atendidos em suas reivindicações. A luta dos músicos é por equiparação salarial, pagamento de salubridade, inclusive o laudo já foi entregue, pagamento de tocatas no oficiais, o fardamento, pelo menos 2 fardamentos por ano, ônibus para deslocamento, o funcionamento da escola para crianças e mudança da sede da banda. Né? Essa mudança da sede da banda, tem uma escola, a banda 26 de julho, tem uma escola que funcionava ali no antigo mercado do Jardim Queiroz, do Belo Horizonte, que agora está funcionando só a Fundap lá. Essa Fundap, né? Que é a desgraceira, essa Fundap, né? Está lá. Então, tiraram a escola de lá, tiraram a banda de música, botaram a banda de música vizinho ao sindicato, sem a mínima estrutura, sem a mínima condição do pessoal realmente até treinar, certo? Sem ter espaço suficiente para guardar os instrumentos. Uma hora é exposição, outra hora é velório, outra hora é a banda. Então, é essa situação. Enquanto isso, a Fundap que deve ser responsável, porque por tudo isso, não. Se tranca lá dentro daquele mercado, né, cheio de aranha, e para nada. Eu acho que a cultura em Patos passa necessariamente pela banda 26 de julho. É a menina dos olhos, é a prioridade que deve ser dada, mas o contrário. O cara faz é o contrário. Deixa para lá. Deixa para lá. Então, eu acho que essa questão da banda, e por isso que os companheiros músicos, né, vão participar dessa nossa audiência na quarta-feira, e a gente vai apresentar essa pauta aqui, porque realmente é uma categoria abandonada, né, em salário, em condições de trabalho, em tudo. Essa que é a verdade. Em relação, companheiros, aos agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde, mas especialmente os agentes de combate às endemias, que 99 são filiados ao Sinfemp. Os agentes de combate às endemias têm as seguintes reivindicações: correção do contra-cheque, adequando os adicionais de insalubridade e gratificação às suas respectivas leis, inclusão da categoria no PEMAC ou PQAVS, adequação dos adicionais em cima do PIS de R$ 1.250,00, que ainda não foi paga esse mês de janeiro, mas a lei já foi aprovada pela Câmara agora, esperamos que seja paga agora em fevereiro, com retroativo de janeiro. Aquisição de fardamento e EPI, como também materiais de trabalho, como bolsas, lanternas, dentre outros. E treinamento e capacitação sobre nova abordagem no trabalho dos agentes de combate às endemias. E também, outra proposta aqui do sindicato, é condições dignas de trabalho para todos os servidores, especialmente os que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos, Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente, com o fornecimento de um café da manhã, com orientação da nutricionista, além de se deslocarem para o trabalho. Antes, no caso, de se deslocarem para o trabalho. Há necessidade ainda de um transporte de qualidade para o deslocamento desses servidores aos locais de trabalho, diferenciando de hoje, que estão indo juntos com as ferramentas em carros completamente sucateados. E uma outra luta nossa é em relação ao termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal do Trabalho, que está sendo descumprido em sua integralidade pela gestão municipal, prejudicando diretamente os trabalhadores de cemitérios, que não têm um local para lavar suas roupas, que não têm um local para fazer suas refeições, certo? Que não têm realmente o mínimo conforto. Isso também acontece lá na Secretaria de Serviços Públicos. Não tem um banheiro, não tem um local adequado para os companheiros guardarem suas roupas, vestirem as roupas de trabalhar, guardar o seu equipamento de proteção individual. Então, é uma situação realmente lamentável com esses companheiros e companheiras. A gente vê muitos fiscais. E os caras, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos sair, tudo. Agora, ninguém se preocupa com o café da manhã que está sendo servido, que é o pão e ovo e mais nada, certo? Pão e ovo e o café e mais nada. E nós queremos realmente que esse café seja melhorado, não apenas na Secretaria de Serviços Públicos, na Secretaria de Infraestrutura, que é pior, na Secretaria de Infraestrutura, que nem isso tem, certo? A Secretaria de Agricultura, a mesma forma, e também a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós queremos realmente esse novo tratamento para com os servidores públicos municipais de Patos. E tem mais outros pontos que a gente vai fechar amanhã, antes da entrega desse documento, né, ao prefeito Bonifácio Rocha. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves no programa Sinfemp para Todos.
Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina,
e não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país onde as leis são descartáveis, pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e vis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês, aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, e não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país.
Campanha Salarial 2019.
Sujeira pra todo lado.
O Sinfemp convida todos os servidores públicos municipais de Patos e região para participarem nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, do lançamento da campanha salarial 2019. Concentração, a partir das 8 horas da manhã, na sede do Sinfemp, localizada na Praça Erivaldo Mota, Centro. Em seguida, paralisação geral por melhores salários e condições dignas de trabalho e contra a reforma da Previdência de Bolsonaro. Coragem de lutar. União para vencer. Sinfemp, um sindicato de luta.
Que país é esse?
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, alguns ficam calados, né? A gente aqui não fica, não. A gente bota a boca no trombone, certo? Eu quero aqui agradecer todas as felicitações, né, pelo meu aniversário na última sexta-feira, dia 15 de fevereiro, a todos os amigos, as amigas, a todos os companheiros e companheiras de luta, né? Espero viver muito, chegar pelo menos aos 97 anos, né, que tem a minha mãe no momento. Inclusive, agora em maio ela já está completando aí, né, 98 anos, né? Então, Zé Gonçalves tem que viver muito para realmente continuar essa luta, né? Mas, companheiros, chamar mais uma vez a atenção para essa nossa atividade na próxima quarta-feira. O servidor, nós vamos ter realmente uma lista de presença, não apenas em Passo, mas também em outros municípios. Os outros municípios, a gente está convidando todo o pessoal para cá. Agora, nós temos as sedes do sindicato, as sedes serão abertas nesses municípios também, para quem não puder vir para Passo, né, assinar a lista de presença em cada município, em cada sede. Vai estar aberta para isso. E aqui em Passo, todos os companheiros e companheiras realmente devem comparecer cedo, né, para participar, assinar a lista de presença, porque se tivermos algum problema aí na justiça, nós temos a lista para apresentar. E aí quem não tiver assinado, né, vai dançar, certo? Porque tem gente também que para e aproveita para ficar em casa. Então, chamar a atenção aí de todos os companheiros e companheiras para isso e dizer que tem alguns prefeitos aí pedindo saber como é que vai ser o dia 20, eu convido esses prefeitos para virem também, que eles têm conhecimento como é que a gente vai trabalhar aqui de dia 20. Mas, companheiros, nós estamos nos surpreendendo a cada dia com algumas situações aqui em Paz. Nós tivemos aí o início do ano letivo sem a recuperação de todas as escolas e creches. inclusive escolas que ainda estão sendo pintadas, né, essa semana. Tivemos aí a dedetização das escolas de creche e em seguida o diretor chamar para o auxiliar de serviço fazer a limpeza, certo? Como se não bastasse, inclusive muitos problemas ainda detectados, como foi o caso da creche Igor Mota, né, problemas por mais problemas se cria aqui para os servidores municipais sem necessidade, por falta de planejamento. Simplesmente isso. Nós, inclusive, estamos visitando as escolas e creche. Tivemos também denúncia que as creches estão superlotadas. É, maternal com 35 alunos, 37 alunos, por aí vai, acima de 35 alunos, que não é permitido. Ah, mas tem uma pessoa ajudando. Não tem nada a ver. Não tem lógica você ter 35 alunos no maternal numa sala. Então, é uma situação também lamentável. A questão de fraldas, né? Também estão falando que está faltando. Né? A questão da merenda, a qualidade. Então, por aí vai, uma série de problemas detectados. Como se não bastasse, agora vem mais um censo. Porque foi o governo, do mês de janeiro, do 1º de janeiro de 2017 até hoje, servidor de pasta não teve sossego. Porque todo mês, né? Todo ano não, é uma bomba. E todo ano agora é um cadastramento, era um cadastramento dos servidores, 2017, né? Aí em 2018, recadastramento dos servidores. Agora vem mais um decreto, o 003/2019, de 13 de fevereiro, que traz aqui, regulamenta a realização do censo cadastral previdenciário dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e demais segurados do regime próprio de previdência social do município. E aqui, inclusive com um prazo curtíssimo, né, que ele acertou mesmo, botou aqui para o dia 20, do início do dia 20 de fevereiro, quarta-feira, que é o dia da nossa paralisação, até o dia 15 de março, ou seja, oito dias, 23 dias, nem um mês para você fazer isso. Simplesmente, isso é uma afronta, isso é abuso que a gestão está fazendo para com o servidor. Tanto por parte do Patos Prévios, como também por parte da gestão municipal da prefeitura. E o pior é a lista de documentos que eles pedem aqui. Documento de identificação com foto, carteira de identidade ou carteira de habilitação ou carteira profissional com validade em todo o território nacional e é emitida por órgão de regulamentação profissional. CPF, comprovante de residência, conta de água, luz ou telefone de um dos últimos 3 meses ou na falta deste, uma declaração de residência. RG, CPF e certidão de nascimento dos dependentes. Mas veja aqui os dependentes aqui. Cônjuges, filhos, menores de 21 anos de idade, se maior até 24 anos de idade, estudando, com a declaração escolar e ainda se inválido com laudo médico. PASEP, PIS, NIT, título de eleitor, ato de nomeação, portaria, certidão de casamento, certidão de tempo de contribuição, CTC do INSS, de outro regime de previdência. Então, veja bem, pessoal. Eu vou chamar a atenção aqui, primeiro. Quando você se casa, você tem a certidão de casamento. Então, a sua certidão de nascimento não vai prevalecer a certidão de casamento. Outra coisa, essa certidão de tempo de contribuição junto ao INSS, no mínimo são uns 45 dias para você receber. E como é que um decreto vem com um prazo desse de 20 de fevereiro ao dia 15 de março, se sequer a gente vai ter condições de receber essa certidão de tempo de contribuição junto ao INSS? Então, veja bem, eu quero aqui saber o que estão fazendo com essa documentação que estão pegando dos servidores de pasta. Estão rasgando? Porque não teve nenhum incêndio aqui em pasta, que eu tomei conhecimento assim, para queimar toda essa documentação. Estão fazendo o quê? Porque o Patos Prévios, isso é invencionismo do Patos Prévios. Porque poderia fazer muito bem. Ah, o Patos Prévios, que agora os dados de todos os servidores da ativa, aposentado, pensionista. Meu amigo, vá lá na prefeitura, vá na secretaria e pegue as pastas dos servidores que tem lá, faça a cópia e monte seu banco de dados. Agora, isso é brincadeira. Todo ano um cadastramento, um recadastramento, um censo. Isso é para quem não tem o que fazer. Agora, um servidor tem o que fazer, ele trabalha, ele mora na zona rural, ele mora num bairro distante, ele mora em outra cidade, ele está de férias, ele está viajando, certo? E tem um prazo desse para fazer. Isso é um invencionismo tremendo. E aí ficam dizendo o seguinte: ah, mas é o Tribunal de Contas do Estado que está exigindo, ah, é o Ministério Público que está exigindo. Não tem nada disso, isso não cola mais. Então, por isso que nós vamos, inclusive, levar esse ponto para discutir com o Bonifácio quarta-feira. Tem que rever esse decreto. Ele não tem sentido. Nós já temos todos esses dados, inclusive a prefeitura pagou a empresa para fazer isso. Certo? E agora, mais um censo? É brincadeira. Um bom domingo para todos e uma semana de grandes vitórias. Todos, quarta-feira, às 8 horas da manhã, na frente do Sinfemp, para o lançamento da campanha salarial 2019. Coragem de lutar, união para vencer.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.